Reunião de ensino. Curitiba, 7 de março de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Bom Pastor. 48º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 10 de João, que dos 7 ou 8, né, tem mais "Eu sou" que Jesus falou, né? Acredito que seja 8, porque ele diz que "Eu sou a porta das ovelhas" também, né? "Eu sou a porta, eu sou o bom pastor". Então, essa palavra aí, essa revelação de Jesus Cristo, mostra que não há outro, eu sou, é uma definido, artigo definido, ele é, eu sou, não há outro, é um só, Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Mas se formos olhar na Bíblia também, não é somente ele é o bom pastor, ele é o grande pastor e é o supremo pastor, né? Então nós gostaríamos de ler aqui, na verdade tem 4 sessões esse capítulo aí, né? Mas 3 sessões tocam diretamente às nossas vidas. Então vamos ler aqui, vamos ler do verso 1 ao 18. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Até esse versículo 6, Jesus está dando uma referência direta, né? Mostra que Jesus está dando uma referência direta aos líderes que pastoreavam o povo de Israel, né? E eles não entenderam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora o Senhor Jesus interpreta a parábola: eu sou a porta, né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a voz e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz. A minha voz. Então há uma voz a ser ouvida. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. É essa. Essas palavras colocaram eles em divisão, né? Muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque o ouvis. Diziam outro, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Esse cenário, na verdade, é a extensão do capítulo 9. Né? Porque está mostrando aí no verso 21 que eles estão ainda com aquele pensamento, com aquela decepção ali, alguns que são contra e outros afirmando, né, crendo no Senhor que realmente o Senhor vinha de Deus. Ainda que, por certo, não cressem que Jesus fosse o Filho de Deus, como vemos no verso 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou Filho de Deus. Alguns acabam dizendo que por certo ele é um profeta ou coisa assim, mas não tem o verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Na verdade, aqui Jesus se declara como o pastor divino, que sempre pastoreou o povo de Israel. Sempre esteve guiando o povo de Israel. Se você ver o Salmo 80, nós temos a referência do pastor. No início do Salmo diz, ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Esse pastor, antes de se fazer carne e habitar entre nós, diz que ele se assentava entre os querubins. Né? Por isso que Jesus falou, quando ele ia passar para o Pai, disse, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse mesmo pastor que habitava, se assentava entre os querubins e resplandecia ali. No verso 3 do Salmo 80 aí diz, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Havia uma oração. E eis aqui chega o pastor de Israel, que se assentava entre os querubins. Por quê? Por que estou falando dessa referência que ele se assentava entre os querubins? Porque o livro de João está mostrando Jesus Cristo como Deus, sua deidade, sua divindade. Como Deus, o pastor, Deus divino, que já pastoreava o seu povo, já conduzia o seu povo desde o princípio, conduziu o seu povo pelo deserto, levou seu povo como um rebanho pelo deserto, deu água a eles a beber. Né? Ele era a pedra da qual fluía uma água para o seu rebanho beber. Né? Em 1 Coríntios, o apóstolo diz que aquela pedra da qual eles beberam era o quê? Capítulo 10 de 1 Coríntios vai nos dizer que a pedra seguia eles. O verso 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, E a pedra era Cristo. Hoje o grande problema nosso, irmãos, é tornar comum aquilo que bebemos. É olhar as coisas de Deus de forma muito comum. Vamos considerar, Paulo agora está colocando as coisas no lugar certo, colocando a compreensão correta, e beberam todos de uma mesma bebida, o quê? Natural. Espiritual. O grande problema nosso é naturalizar o que é espiritual. Tornar natural. Ah, é tão natural ouvir a palavra de Deus, porque é só ler a escritura ali, vai lá, explica algumas coisas. É assim? Não. Nós olhamos Jesus Cristo, eles não conseguiram ver o espiritual quando Jesus apareceu. Eles também, Paulo fez a interpretação depois. Claro que a interpretação veio depois pelos apóstolos. Essa interpretação do texto da peregrinação no deserto, por exemplo, quando eles tiveram sede, o que o pastor fez? Aquele pastor era a rocha de Israel, a pedra de Israel, que fornecia para eles, e também há uma referência de que dessa pedra saiu azeite, e não só azeite, mas também saiu mel. Né? A referência, não só água, mas azeite e também mel. Né? O pastor supriu, em todo o tempo, suprindo as suas ovelhas. Né? Porque esse pastor é Cristo. Né? O Messias esperado, desde a queda da humanidade, quando Adão pecou, o homem ficou sem rumo, sem guia, sem condução, sem saber para onde ir. Ficou carente de um pastor. Né? Veja Isaías, capítulo 53. Sabe, a melhor coisa na vida hoje é ter um pastor. Porque o pastor, ele é a figura de uma mãe, de um pai. É a figura do amor de Deus. Né? É a figura do amor de Deus. Por isso que você quer alcançar a bondade de Cristo, tem que tocar no bom pastor. Tê-lo revelado em você, para que você realmente tenha aquela virtude dele para poder servir. Poder alimentar. Aí, Isaías, qual era a nossa iniquidade? Desde a queda de Adão, quando Adão resolveu tomar alimento que não era da mão do pastor, o que aconteceu com ele e com nós todos? Porque passou a iniquidade a todos nós. Qual que aconteceu? Verso 6 de Isaías 53. Todos nós andamos desgarrados. Amém? Desgarrados. Como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Olha, andar pelo seu próprio caminho é estar desviado. Né? A pessoa pensa assim, que está sentado nos bancos das igrejas, mas pensa, não estou desviado, estou aqui dentro. Mas se está andando pelo seu próprio caminho e não obedece o pastor, está desviado. Né? Diz aqui, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre o pastor. Sobre o pastor divino, enviado por Deus. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que iniquidade é essa? O egoísmo, o andar sozinho, o viver independente dele. Isso é iniquidade. é andar, a palavra iniquidade diz, alguns interpretando, que é andar sem lei, viver sem lei, né? Fora da lei. Quer dizer, o pastor não está guiando, então você está fora do guiar do pastor. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Agora veja Jesus como ovelha aqui. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por que as ovelhas são como Jesus e não abrem a boca? Elas podem estar sofrendo, sendo injuriadas, mas elas não abrem a boca. Porque elas imitam o seu pastor. Elas seguem o seu pastor. Jesus, quando estava indo para a cruz, você vê os evangelhos, diz que ele manteve-se em silêncio. Ele foi em silêncio para o matadouro. E esse mesmo texto deu a conversão ao etíope. Porque ele não entendia de quem se falava a escritura. Então, quando Filipe se aproximou e disse que essa escritura falava de Jesus, ele mandou parar o carro, creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado. Porque ele se admirou que ele foi para o matadouro em silêncio. Ovelha significa aquela pessoa que tem o Espírito de Cristo. Essa é a ovelha. O Espírito do pastor. O pastor é um cordeiro, é uma ovelha, né? E que deu exemplo mediante os sofrimentos, não abriu sua boca, né? Pastor. Esse é o nosso pastor. Esse pastor é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, ele tem dado para nós. Ele tem oferecido, ele tem chamado para nós sofrermos os restos das suas aflições. Porque ele nos deu o espírito de ovelha, o espírito de cordeiro para sofrer e não abrir a boca. Glória ao Senhor, né? Ele deu isto, ele deu a natureza de cordeiro, ele deu a natureza de ovelha para nós. Então nós temos capacidade de morrer, porque nós temos o Espírito dele. Né? E essa é a nossa grande necessidade, caminhar após o pastor. Né? Aqui nós temos a identidade do pastor, no capítulo 10 de João, temos o sacerdócio do pastor, que é o de dar a vida, é o que de proteger, cuidar, né? E daí na sessão terceira, nós temos o que o pastor dá, nós temos na segunda sessão que ele mostra que ele dá a sua vida, mas nós temos na terceira sessão que ele dá segurança eterna, né? Essa vida é assegurada. Então quero ver, aquele que tem um coração de pastor, por exemplo, Moisés. O pastor nunca vai pensar em deixar o rebanho andar disperso, sem cuidado, porque ele sabe que as ovelhas, elas são muito ingênuas. E elas têm uma identidade com o pastor. A identidade delas, a forma delas se relacionarem com o pastor, é entre o ouvido e a boca. O ouvido delas e a boca do seu pastor. Elas treinaram bastante ouvindo a voz do pastor. Então, por isso que a maior identidade que a ovelha tem do pastor é a sua voz. Por isso que quando nós ouvimos alguém falando diferente da voz do pastor, a ovelha já não tem relação E a voz do pastor é o quê? É a sua palavra. É a palavra do pastor. O que me ama guarda a minha palavra. Ouve a minha voz. Abre lá em Números 27, 15. Moisés, como realmente foi uma identidade da revelação do Senhor, como pastor naquele deserto, é difícil carregar um rebanho pelo deserto, não é fácil. Números 27, verso 15 a 18. Veja a preocupação de Moisés. Moisés está para ser recolhido. Do verso 12 vai dizer: depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que te tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zin, na contenda da congregação ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles. E que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A mesma linguagem Jesus usa em João 10. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aí, na verdade, um anúncio messiânico praticamente. Era um contexto da época, mas também pode ser um contexto distante, referindo-se a Jesus Cristo. De mim escreveu ele, disse Jesus. Moisés escreveu de mim. Moisés fez essa petição de um homem que fosse adiante do povo. De mim escreveu ele. Então, é de Jesus. Há alguém, por exemplo, tão capacitado e tão realmente perfeito como pastor para conduzir um rebanho como o Senhor? Jesus Cristo. Então o Senhor mandou escolher Josué, que significa Jesus, é o mesmo nome. Que também significa salvação. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Está escrito em Mateus, né? Seu nome se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pastor salva o povo dos pecados. Então, por isso, o Senhor mandou escolher Josué. Isso é um prenúncio de que esta pessoa escolhida, veja que Moisés não relacionou, não se referiu a ninguém. Ele falou: ponha um homem sobre esta congregação e este homem viria, sabe-me lá quantos centenas de anos mais adiante, se alguém sabe a data desta palavra, até os dias do Senhor. Mas eis que o cumprimento está aqui em João 10. Né? Um pastor, conforme diz aí, veja João 10, a mesma descrição que Moisés fez, Jesus fez aqui. Do verso 1 ao 4. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama-as pelo seu nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, veja o que Moisés pediu. Ele pediu um homem que vá adiante destas ovelhas. Certo? Pediu a Deus: Senhor, põe um homem que vá adiante para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz aqui: vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A ovelha segue pela voz do pastor. Por isso a ovelha precisa ter um bom ouvido para escutar. Ela tem que ter um ouvido no coração para escutar bem. E ela escuta tão bem porque ela tem uma maneira de aproveitar o que o seu pastor diz. Ela rumina. Ela pensa de novo, ela medita, ela repensa, ela volta a pensar, porque ela ama o pastor e não consegue esquecer da sua voz. E ela volta novamente a pensar naquilo que foi dito, naquela palavra que o pastor falou, e ela volta novamente pensando e pensando e sempre pensando e medita de dia e de noite. A ovelha vigilante, ela medita de dia e de noite. A ovelha, ela tem o estômago preparado para isso, para ruminar, mastigar. Volta para a boca, mastiga de novo, engole, volta de novo, mastiga e volta, enfim. Ela quer aproveitar tudo, tudo. Lembra de Maria? Queria aproveitar tudo. E a Marta fazendo os barulhos de garfo e faca e panela e tudo mais. E a Maria não perdia sua concentração. Tinha o quê? Tinha ouvidos no seu coração. Ela não tinha somente esses ouvidos aqui. Ela tinha ouvidos no coração. Seu coração era cativo porque tinha ouvidos. E tinha olhos no coração para enxergar. Tendo iluminado os olhos do vosso coração ou do vosso entendimento. Não disse Paulo? A única forma de crescer como ovelha é ter iluminado os olhos do coração. Né? Sendo cativo os olhos do coração, os ouvidos do coração cativados. Não ver nem ouvir, a não ser o seu próprio pastor. Importante. As ovelhas são encantadas em ouvir o pastor. E também são encantadas ao ver o pastor, porque quando elas veem o pastor, é sinal de provisão. Elas vão atrás, elas seguem. E elas vão com toda a segurança, porque sabe que ele não guiará elas para a morte, mas guiará elas para a vida. Né? Aqui diz assim, que Jesus, ele entrou pela porta. O que significa Jesus entrando pela porta? Significa que Jesus, ele veio por um caminho de obediência. Ele não foi um usurpador, ele não tomou autoridade, pelo contrário, ele se submeteu. O pastor, ele é alguém que tem facilidade de identificar-se com as ovelhas. Por isso, alguns pregadores dizem assim que o pastor fede ovelha. Né? Se você, de repente, fosse cheirar um pouco as vestes de Jesus, ia feder, ia cheirar o cheiro das pessoas com quem ele tocou. Se você fosse cheirar as vestes de Davi, você ia sentir o cheiro daquelas ovelhas que ele cuidava? Porque o Senhor seguiu um caminho de obediência, de humildade, não como os outros. Quando o Senhor chega, há uma elite religiosa sobrepondo-se sobre o povo, e que não era pastor. Não pastoreava o povo. Se você olha João capítulo 2, você vê lá a corrupção sacerdotal que estava no templo. O Senhor derruba a mesa de cambistas e tudo, faz um esparramo. Porque havia corrupção nos pastores, nos sacerdotes. O sacerdócio estava corrompido, o sacerdócio estava degradado. Então, por isso que Jesus falou, olha, o que sobe por outra parte, primeiro que o pastor não sobe, ele desce. Jesus usou a palavra sobe. Mas o que sobe por outra parte? Porque sempre o aprisco das ovelhas é um caminho de descida, porque o pastor fazia no deserto ele fazia um muro de pedras, um aprisco de pedras, redondo, e por cima dessas pedras, isso a gente já vê na África, quando eles colocam um rebanho no meio para proteger durante a noite dos animais ferozes. O que que eles fazem, os africanos? Fazem uma cerca grande de espinhos e colocam o gado ali. E aí eles ficam dormindo próximo à porta. Mas com o pastor ocorre quase a mesma coisa. Mas não, ele faz um muro de pedra, depois põe um muro de espinho sobre as pedras, e tem uma porta estreita, que é do tamanho do pastor, a largura é a altura do pastor. Então o que acontece? Que o pastor, ele deita de atravessado na porta. Então por isso que ele se torna a porta. Ele é a porta. Por isso Jesus disse, eu sou a porta. Né? Ninguém vai entrar senão por mim. Então quando o lobo queria entrar, tinha que pisar na barriga do pastor. E o pastor tinha dois instrumentos ali. Um instrumento carinhoso, que era o cajado, que não tinha espinho nem prego, para puxar a ovelha de volta se ela tiver tentar sair, porque ia passar por cima dele. E tinha um porrete com a ponta cheia de pregos, para quando o lobo viesse, o urso e outro animal viesse, ele batia com aquele porrete cheio de pregos. Defendia. Mas ele estava na porta, porque os animais não podiam pular a cerca de espinhos. Então tentava entrar pela porta, e ali estava o pastor. Aí está o nosso pastor. Ele parou na porta. E nós, se quisermos sair, é por ele. Se quisermos entrar, é por ele. Não há outro meio. É muito importante. E outra coisa, para este que entra pela porta, o verso 3 diz assim, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Bom, irmãos, quem pode ser o porteiro que abre o nosso coração para ouvir a Jesus? Só o Espírito pode abrir a porta do nosso coração. Espírito Santo, faz nós ouvir a voz do noivo, do pastor. Se hoje ouvirdes, por isso que sempre falava, Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Sempre o Senhor falou, porque ouvir a voz do Espírito Santo é porque o Espírito Santo está falando o que o pastor está dizendo. Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido de mim, o do pastor. Certo? Hoje, quando um pregador prega, ele não pode pregar por sua própria voz. Ele tem que pregar pelo Espírito Santo, senão os corações não se abrirão. Não se abrirão. Porque é como a voz de estranho. A voz do Espírito Santo é uma voz inteligível. A voz do Espírito Santo é uma voz identificada pelas ovelhas. Sabe por quê? Porque as ovelhas têm o Espírito Santo. Por isso é identificada. Elas conhecem a voz de Jesus. Então, quando o Espírito fala, então as ovelhas identificam a voz. E não vão atrás de estranho. Vamos supor, se é voz humana, é voz de estranho. Se o pregador quer falar uma coisa mirabolante, que ele entende, que não sei o que, falou. As ovelhas ficam meio assim, olham para cima. Isso não é o Espírito que está falando, não. Essa não é a voz. Certo? Elas identificam, porque o Espírito fala o que tem ouvido do pastor e fala para as ovelhas. Por isso que o porteiro a abre, né? O porteiro tem a porta do teu coração. Jesus, ele tem ali a chave para abrir o teu coração, né? Chave da porta. Teu coração tem uma porta também. E Jesus também, como pastor amável, delicado, amoroso, ele faz o seguinte, aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Havia uma igreja sem pastor. Qual era? Capítulo 3, tem uma igreja sem pastor. Só que aqui é o pastor supremo, o pastor glorificado, batendo. Verso 20, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Porta de quê? Porta da igreja. Esse pastor tinha se retirado porque excluíram ele. Ele estava na porta, por certo, chutaram ele para fora. Ele estava deitado à porta, protegendo o rebanho, a igreja. Então, o que, que os crentes de Laodiceia fizeram? Chutaram ele para fora, dispensaram. E agora, o que ele está fazendo? Como ele é um pastor que sabe que se nós ficarmos sem ele, nós estaremos em maus lençóis, desviados, descarrilhados, né? Desgovernados. Então o que ele faz? Ele sabe que o governo dele vai trazer saúde para o rebanho, vai trazer benefício, vai trazer a bênção, vai trazer a vida, vai trazer a glória. Então ele volta e faz o seguinte: eu vou de novo fazer uma chamada. Quem ouvir e me seguir, então eu vou conduzir estes. Esta é a história dos vencedores, são aqueles que são conduzidos pelo pastor e seguem o pastor. É a história dos vencedores. Vencedor não é quem tem poder, quem tem força, é quem ouve o pastor e segue o pastor. Lá no Cantar de Salomão diz assim, segue pela, o próprio pastor orienta, segue pelas pisadas das ovelhas. Não orienta? O próprio pastor dá a dica. Segue pelas pisadas das ovelhas. Quem são as ovelhas? Que estão seguindo. Sai-te pelas pisadas das ovelhas. E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Restauração da comunhão, restauração do comer juntos, pastor te dando alimento, né? Pastor te pondo no prado, te dando alimento, né? Pastor é o que dá alimento. E esse alimento chama-se vida eterna. Chama-se vida. Nós comemos vida do pastor. Jesus é o pastor, o grande pastor das ovelhas. Vamos ver Hebreus também que fala isso. Hebreus 13, aqui diz no verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Grande pastor das ovelhas. Aleluia! Grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Glória ao Senhor. Que maravilhoso é o Senhor, né? Ele é o grande pastor das ovelhas. Nós temos que, como ovelhas, nos curvar, nos alimentar dele. Quando ele falar, darmos toda atenção, como Maria, realmente uma ovelha obediente. Enquanto o pastor fala, ninguém fala, ela só escuta. Isaías 40, verso 10 e 11. A promessa de Deus. A promessa do pastor. Anunciado em Isaías 40. É o pastor que habitava entre os querubins, agora se fez carne, habitou entre nós, Deus conosco, Emmanuel. Mas agora está habitando entre querubins de novo. Voltou, depois da sua ressurreição e ascensão e glorificação, está na glória que tinha antes da fundação do mundo. Está lá aguardando o momento de voltar em glória. Então nós receberemos o corpo dele em glória também. E temos que nos alegrar nessa esperança, né? Então 40 verso 10 e 11 diz: Eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Verso 11, como pastor apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha a condução pastoral. Incomparável, não tem comparação. Ninguém na terra poderá ser como esse pastor, né? Miqueias 5, 2 a 4 também tem anunciação desse pastor que seria vindo. Diz assim: E tu, Belém, Efrata, Miqueias 5, 2, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos eternos, né? Ou antigos, desde os dias da eternidade. Aí, pastor veio de onde? Do seio da onde? Do seio da eternidade, irmãos. Veio esse pastor. Verso 4 diz: E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. O pastor foi anunciado e veio. As suas saídas são desde a eternidade. O Senhor não disse que levará suas ovelhas para saírem? Saírem para onde? Sair do tempo para a eternidade. Suas saídas são desde a eternidade. Sair do sistema do mundo para a eternidade. Sair do sistema de coisas visíveis para as invisíveis. As ovelhas recebem olhos no coração para enxergar, que os olhos naturais não enxergam, mas os olhos do coração enxergam aquilo que não se vê. Né? Fé é ver o que não se vê. Desde a eternidade são as suas saídas. E aí quando a gente consegue ouvir a voz da eternidade, começamos realmente a entender as coisas celestiais, as coisas eternas. Aí chega um camarada aí com uma voz diferente, dizendo das coisas materiais, do benefício material, das prosperidades financeiras e tudo mais. Que voz é essa? É do pastor? É do pastor? É a voz do pastor? Precisamos identificar. É. Hoje é tempo de identificação da voz do pastor, porque tem muito engano. A voz da falsa prosperidade é a voz do pastor? De forma alguma. Ele tem uma riqueza muito mais excelente que não se vê. Então, por isso que diz aqui, verso 5, né? Porque identificamos a voz do pastor, amado, querido, maravilhoso, incomparável. Então, diz o verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, foge. Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, irmãos, aqui está aquele princípio que não precisamos conhecer o falso para discernir o verdadeiro. Mas somente conhecer o verdadeiro. E nunca querer ouvir a voz diferente. Se sacie da verdade e nunca queira saber alguma coisa por curiosidade sobre a mentira. Ah, esse cara é falso profeta, todo mundo fala que ele é falso profeta, eu vou ouvir mesmo. Para que ouvir? Curiosidade? Não, aqui diz nunca, de modo nenhum. É para você ouvir a voz de estranho? Irmão, por favor. Não, aqui só tem ovelha que tem ouvido para Jesus, o pastor, bispo da nossa alma. Né? Cuidado. Cuidado, irmãos. Jesus nunca mandou pregar cura divina. Mandou curar. Mas nunca mandou pregar. A pregação tem que ser Jesus e somente Jesus. Misericórdia. São dias que tem que declarar. Mas para quem tem medo de declarar, vai ficar vivinho, mas quem vai declarar? Vai morrer como o pastor. Continuando aqui, verso 7 diz, agora aqui temos o que o pastor faz por nós. Do verso 1 ao 5 nós vemos a identidade do pastor e como que nós nos identificamos ele e como que ele nos identifica, ele nos conhece, certo? Aqui daí Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus interpreta, eu sou a porta. É por mim que entram as ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Olha, irmãos, toda essa coisa arada que está sendo pregada aí, grandeza, aparência, tudo está dentro de um sistema ladrão e salteador. Um sistema. Jesus estava falando de um sistema religioso, cheio de pessoas religiosas, sem verdadeiramente ter um ouvido no coração para ouvir o pastor. Por isso que ele fala aqui, todos quando vieram antes de mim são ladrões, ele fala no plural, e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. O sistema religioso estava corrompido. Os líderes religiosos eram ladrões e salteadores, não tinham amor pelo rebanho, não tinham cuidado pelo rebanho, eles se preocupavam com a sua opulência. Olha, irmãos, esse evangelho de opulência, eu digo para vocês, é uma desgraça. Por quê? Porque a opulência que estava na igreja de Laodiceia, Jesus falou, não sabes que és um pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. E esse evangelho aí põe os crentes nessa desgraça. Porque não é o evangelho, não é a voz do pastor. Não é a doutrina do pastor. E nem retrata a vida do pastor. Como o pastor esteve entre nós? Como foi? Veja, em 2 Coríntios capítulo 8, o que fala da vida desse pastor? 2 Coríntios 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Com que riqueza? Com qual riqueza? Se ele estava em glória e se fez pobre, significa que ele desceu a esta terra. Então, todos quantos desejam aumentar suas coisas neste mundo, então estão empobrecendo. E não estão enriquecendo, porque quando Jesus se fez pobre e veio a este mundo para nos enriquecer, significa que ele deixou sua glória para nos levar a esta glória de riqueza eterna e celestial. Riquezas insondáveis, diz a palavra. Riquezas insondáveis de Cristo, que estão descritas em Efésios. Agora, esse evangelho de prosperidade e riqueza, levando os crentes a uma total pobreza, cegueira, nudez e uma vergonha. Vergonha. É as riquezas incompreensíveis de Cristo a qual nós devemos buscar. Ó, todos nós somos necessitados. Por mais que alguém aqui ganhe um salário um pouquinho mais, mas é necessitado, todos nós. Uns necessitam mais, outros menos, mas nós somos necessitados. Nós não somos, como que diz, opulentos. Nós vivemos do que o Senhor nos dá como necessidade. Nós vivemos do necessário. E quem é necessário? É Ele. É Ele que é necessário. Não, mais nada. Não nos suprirá Ele com todas as coisas que necessitarmos, mas com Ele, não sem Ele. Laodiceia se nutriu sem Ele. Por isso que a Laodiceia ficou sem pastor. Estavam desviados dentro da própria igreja. Então, aí Jesus continua falando, né? Verso 9, eu sou, aqui agora João 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Irmãos, a porta da alimentação é Jesus. Não se iluda que há grandes profetas na terra que vão dar alimento e você corre atrás. Jesus é aquele que é a porta que te entra e tem salvação e sai e acha pastagem, porque ele guia você. Ele guia você para as fontes de vida. Porque está escrito lá em Apocalipse 7,17, ele nos guiará para as fontes das águas da vida. É isso que o pastor dá para nós. Anote aí, o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí. O ladrão, verso 10 aqui do João 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse sistema, irmãos, que forma líderes por dinheiro, trabalho na obra do Senhor por salário, a Bíblia classifica, Jesus classifica de mercenários. Cuidam, eles não cuidam como se as ovelhas fossem realmente do seu coração para cuidar. Então, um sistema religioso de liderança, né, que na época os líderes religiosos lá, os doutores da lei, fariseu e tudo mais, não estavam preocupados com a vida do povo. Jesus daí se declara, o que o pastor vem trazer? Eu vim para que tenham vida e tenho com abundância. É isso que o pastor dá, vida abundante. E aqui, no verso 28, ele diz, e dou-lhes a vida eterna. É esta vida que ele dá. E ele dá com abundância. E daí o verso 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas se você continuar, diz assim, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. A quem o lobo feriu na cruz? Foi o pastor. Os mercenários estavam onde? Eles não foram para a cruz. Eles estavam ali afrontando o pastor na cruz. Pelo contrário. Vê vir o lobo, foge e dispersa. Ora, o mercenário foge, veja o verso 13. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Irmãos, o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Quem tem? O bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui você mostra nesse quadro, do 7 até em diante, até o 18, que o que o pastor dá, o que ele dá? Dá vida pelas ovelhas e vida com abundância. Vida eterna. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Havia um aprisco, havia lá, né? O aprisco judeu. Mas Jesus disse que, ó, tenho outras ovelhas. Não estava limitado só a Israel. O Senhor estava pensando em nós. Há outras ovelhas que eu vou agregar e haverá um rebanho e um pastor. Efésios 2 mostra um rebanho e um pastor. Um povo. Onde caiu a parede de separação. Se uniu, um povo só. Foi reconciliado pela cruz, pela morte do pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha aqui. Quer que Deus te ame? Dê tua vida. Não dê somente teu serviço. Dê tua vida. O Senhor não está pedindo serviço teu. Está pedindo tua vida. Assim como a de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Né? Nós damos serviço, mas não damos a vida. Dê a vida. O Pai me ama. Jesus deixou uma dica, uma chave. Quer ser amado de Deus? Quer ser amado do Pai? dê tua vida. O pai sempre sabe qual o filho que ama mais a si mesmo. Sabia? Não é aquele que dá muito presente, não é aquele que... É aquele que se dá a seu pai. É diferente. É o que se dá. Deus conhece seus filhos mais amados, são aqueles que dão sua vida. E por isso Jesus é o filho mais amado, o mais excelente. Né? Lembra que a profecia para José diz, ele terá o mais excelente disto, o mais excelente daquilo. Deuteronômio 33, verso 13, Jesus Cristo, aliás, José era o tipo de Cristo. Cristo é o José perfeito, o real, o verdadeiro, certo? E aqui em Deuteronômio 33 diz, e de José, verso 13, e de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente do quê? Dos céus. Com o orvalho e com o abismo que jaz embaixo, e verso 14, e com as mais excelentes novidades do sol. Veja que as profecias para ele são os mais excelentes. E com os mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Como Jesus foi separado de seus irmãos? Pela cruz, pela obra da cruz, foi rejeitado por seus irmãos. Jesus é o mais excelente, irmãos. O mais excelente, não tem mais excelente do que ele. Não tem. Tudo é excelente em Jesus. Tudo é mais excelente, acima do excelente. Né? É sobre-excelente. Quando Paulo usa essa palavra, sobre-excelente. Então, voltando a João 10, né, verso 18, diz, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tira a vida. Olha aqui. Não adianta, irmãos, você ir na marra para a cruz. Não adianta você ir na marra e dar a vida. Ô, irmão, nós estamos precisando de alguém que dê a vida para aquele irmão. Ah, eu vou lá porque... Eu vou dar a minha vida porque... Os irmãos estão me enchendo as paciências, eu vou lá dar a vida. Não! O que Jesus disse aqui? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Não sai chutando as paredes. Eu vou pegar essa cruz aí, porque tem que morrer com essa vanidade. Não. Eu de mim mesmo dou. Por quê? Por amor. Eu dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento é recebido do meu Pai. Por que ele tinha poder para dar e poder para tomar? O verso 17 interpreta. Por isso o Pai me ama. Amor, amado. Amado. Por que que José foi capaz de passar por todas aquelas lutas e ir para o calabouço, ser vituperado, perder sua dignidade, sua reputação? Por quê? Qual o segredo? José era amado. Deus era com ele, amado, nutrido de amor, para poder dar, poder morrer. Jesus era nutrido do amor do Pai. Ele estava cheio, porque ele também veio ao mundo com esse propósito de dar a sua vida. E dar vida eterna, irmão. Da vida eterna. E para encerrar aqui, vamos ler o 26, diz assim, mas vós Não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lhe disse. Por que não creram? Porque não ouviram a voz do pastor, por essa razão não creram. Né? E quem não crê não é ovelha do pastor. Né? E assim, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, verso 27, e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Segurança eterna, irmãos. Vida eterna dada por Jesus. Segurança. Você não sustenta a vida eterna. É a vida eterna que te sustenta. Entenderam, irmãos? É ela que sustenta-nos. É ela que nos dá capacidade de permanecer. Não nós que vamos tentar permanecer. É ela, na mão do Senhor, a segurança eterna. Esse pastor tem segurança. Basta você ouvir sua voz, segui-lo e confiar. Ele te deu a vida eterna. Ele não vai roubar a vida eterna de você de novo. O ladrão vem roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Ele não vai tomá-la de novo. Você recebeu vida eterna, ovelha. Né? E esse pastor é o Filho de Deus, verso 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Amém? Esse é o nosso pastor. Amém. Vamos dar graça ao Senhor. Não tem nada mais seguro do que a vida eterna que Ele dá e ainda segura nós em Suas mãos. E também da mão do Pai ninguém as arrebata. Você acha que o ladrão vai arrebatar? Da mão do Pai? Não. Graças ao Senhor. Vamos dar graça, né? Amém. Bendizer o nome do Senhor.